Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O Dia dos Pais de 2014 é o primeiro que o João Nogueira passa junto com seus 6 filhos, irmãos que foram adotados por ele e pela esposa Tamara para formar uma nova e grande família.
Antes de serem pais, oficialmente, o casal já era padrinho afetivo das crianças. Esse período serviu para o amadurecimento dos laços e da decisão de adotá-las.
O João conta que o Natal de 2013 foi decisivo.
No final do ano, várias crianças vão passar as festas na casa dos seus padrinhos afetivos e as crianças foram para a nossa casa. Até então eu morava com meu pai e com a minha mãe. Aí foram, nós organizamos a casa para recebê-los. E a caçula fazia 3 anos no dia 22, então a gente virou a madrugada preparando uma festa. Minha irmã fez um bolo com pasta americana. Os meus pais de casamento têm 2 filhos, os amigos mais próximos foram na nossa casa partilhar esse momento com a gente, de felicidade. E aí, nossa, foi demais. E aí, nesse momento, essa vinculação afetiva foi ficando mais forte, né? E o desejo de ter o resto da vida, aquele momento que a gente estava tendo, né?
Decidido pela adoção, o casal fez como manda a lei. Reuniu os documentos, foi à vara da infância e juventude e deu entrada no processo em janeiro de 2014.
Fizeram as entrevistas e, em maio, o curso de preparação psicossocial.
João disse que o curso é de extrema importância para quem quer adotar uma criança.
Tem o sonho, que é um legítimo dos casais que são requerentes, ou das pessoas solteiras que são requerentes. E o curso tenta viabilizar o sonho com a realidade que nós temos hoje no quadro de adoção das crianças e dos adolescentes. É muito inferior o número de crianças ao número de requerentes, que no caso, assim, são mais de 300 requerentes e menos de 100 crianças, que é uma grande maioria que é nem bebês, brancos, tem história de doenças na família, com olhos claros. Então, distorce muito da realidade que a gente tem.
Só para ilustrar isso que o João acaba de falar, já vimos que cerca de 5.500 crianças estão aptas para adoção no Brasil. Pois bem, de acordo com o Cadastro Nacional da Adoção, existem quase 30 mil famílias na fila de espera.
Ou seja, 5 vezes mais famílias querendo adotar do que crianças a serem adotadas.
Em julho, o então senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, falou em plenário sobre essa discrepância. A preferência por bebês e a demora dos processos foram apontados pelo parlamentar como 2 obstáculos para a adoção.
Apenas 1 em cada 4 pretendentes admite adotar crianças com 4 anos ou mais. Do outro lado, apenas 4,1% dos que estão no Cadastro Nacional de Adoção, à espera de uma família, têm menos de 4 anos. Em março deste ano, eram apenas 227 crianças em um universo de 5.465. Por isso, cada dia que as crianças passam nos abrigos, diminui ainda mais as chances de encontrarem um novo lar.
O especialista em projetos sociais, Sérgio Eduardo Marques da Rocha, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, participou de uma audiência pública no Senado em maio de 2013. Ele confirmou que a adoção tardia ainda não é uma cultura no Brasil.
A idade da criança e do adolescente é o principal entrave hoje para a adoção no Brasil. Há um desencontro entre o perfil de criança que nós temos aptas para serem adotadas e entre o perfil que os casais buscam, principalmente na idade. Com as campanhas que são feitas, com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil, outros perfis estão mudando, mas a idade ela ainda continua como um forte fator impeditivo. Eu acompanho mensalmente os dados do Cadastro Nacional de Adoção e ela é um número que não baixa.
As crianças com deficiência ou algum tipo de doença grave ou crônica também encontram dificuldades para achar um lar.
Em dezembro de 2013, o Senado aprovou um projeto de autoria da deputada Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba, que assegura prioridade para essas crianças nos processos de adoção.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, foi a relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e comemorou quando o projeto virou lei em fevereiro deste ano.
nós temos que comemorar a sanção dessa lei. Existem muitas pessoas no país que têm um carinho muito grande e buscam ajudar e incluir essas crianças com deficiência ou com doenças crônicas. São processos um pouco morosos, mas com essa lei vai se tornar mais fácil e garantir essa inclusão das nossas crianças.
Órgãos governamentais e entidades que trabalham com adoção incentivam a mudança do paradigma. Em vez de buscar filhos que se encaixem no interesse da família, buscar famílias para o melhor interesse da criança ou adolescente.
Foi o que defendeu, durante debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado, o juiz Gabriel da Silveira Matos, da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, ao comentar as filas para a adoção.
Uma pessoa que acha um bebê numa caçamba de lixo e se afeiçoa, e aí esse suposto laço que é criado naquele momento é rompido porque, pelo cadastro, quem está na frente da fila é um casal, um pretendente lá do Amazonas. É uma questão de princípio, se nós devemos ou não priorizar esse afeto criado nessa aproximação ou uma ordem de fila. Mas não podemos esquecer sempre que quem tem que ser contemplado primeiro não é o pretendente, e sim a criança.
Outra questão debatida no Senado foi a adoção por casais homoafetivos. A presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Volta para Casa, Sandra Amaral, falou sobre um caso real mediado pelo grupo.
Que é uma criança que a mãe fumava crack e a criança inalava esse crack. A criança ficou com problemas neurológicos gravíssimos. E o juiz da cidade procurou o grupo de adoção, que ele tem parceria, se a gente conseguiu um casal para adotar a criança, porque eles não conseguiram. E nós não encontramos nenhum casal hétero para ficar com o Arthur. E um casal de Uberaba, homoafetivo, duas mulheres maravilhosas, são exemplos de revistas, elas já tinham 3 filhos adotivos e elas quiseram ficar com o Arthur.
O João Nogueira e a Tamara não colocaram exigências no processo de adoção dos 6 irmãos. O resultado foi que eles não enfrentaram fila, mesmo porque não havia no Distrito Federal outros casais com o mesmo perfil.
Por ser uma especificidade muito grande, primeiro da adoção tardia e também a questão de ser um grupo de irmãos. A fila desse perfil não existia, né? Então nós somos o primeiro casal. Fomos inscritos e foi enviado um relatório pedido por juiz para que nós fôssemos ligados a essa família. Então buscou no cadastro, né, o nosso perfil com o perfil das crianças e nós fomos apresentados entre aspas, né? Porque quando as técnicas da vara da infância, que são do núcleo, né, de família substituta, foram conversar com as crianças, perguntar se elas gostariam, e aí elas falaram assim que o juiz tinha mandado procurar uma família para elas, né? Aí elas falaram, ah, a gente já tem uma família, é tio João e tia Tamala. Aí nós fomos lá e começamos o estágio de convivência. E foi maravilhoso, né, assim, chegar e ouvir o primeiro pai, primeira mamãe, começar essa troca e a da segurança deles, de saberem que eles iam para nossa casa.
O processo de adoção foi mais rápido do que João e Tamara pensavam. Por isso, eles também tiveram que, rapidamente, se preparar para a chegada dos filhos.
Foi uma correria louca, assim, né? Porque eu morava com meus pais, então a gente tinha uma cama de casal. E aí a gente ia pra uma nova casa e procurar aluguel e aquela correria. Nossa, a gente viveu uma coisa que foi muito louca, assim, que é essa construção do afeto, que foi a montagem da nossa casa. Ainda tá caindo a nossa ficha que a gente montou uma casa em uma semana. Várias pessoas, amigos, as redes em volta, né? No caso da Marcinha e de outras amigas queridas, como a Ludmilla também, que começaram a ajudar daqui e dali e a gente foi montando. A Ludmilla mesmo, eu passei uma semana praticamente todos os dias com a caminhonete dela e eu nunca tinha visto. Tamanha confiança, né? A irmã dela que nunca me viu, né? De me dar um eletrodoméstico novo, muito impactante pra mim.
Com a rede de solidariedade formada por familiares, amigos e amigos dos amigos, João e Tamara se fortalecem ainda mais para enfrentar essa novíssima etapa da vida deles e de seus 6 filhos. Eles também acreditam em uma ajuda especial, vinda lá de cima.
lógico, teve os dias que a gente chegou em casa e a gente chorou assim, orou, falou, Deus, a gente não vai dar conta. E aí sempre vinha uma palavra de ânimo, a gente buscava e pedia ajuda de Deus, porque a gente sabe que muitas dificuldades a gente vai passar, né? As crianças têm uma história, agora nós vamos dar continuidade à história delas e à nossa. Um dia era eu e a Tamara, ia pra onde a gente queria, chegava a hora que a gente queria em casa, fazia o que a gente queria, e de repente a gente decidiu não viver isso, pra viver outros horários, outra rotina, outras madrugadas, outras emoções mil com essas seis crianças. E a gente tem certeza que a nossa vida agora tá muito melhor, muito mais feliz, muito mais colorida do que era antes, né?
João, Tamara e seus seis filhos. Uma nova família que começa a trilhar seu próprio caminho. Se em 1988 nasceu João, um filho, em 2014 nasce João, um pai.
Tem uma música do Apocalipse 16 que simboliza bem o que a gente está vivendo. Fala assim, é deitar na grama e ver as crianças correndo, ter certeza que é da maneira certa que está se envelhecendo, né? E aí é muito maravilhoso de ver elas no parque, né, fazendo piquenique.
Deitar na grama e ver as crianças correndo, ter a certeza que é da maneira certa que está se envelhecendo, seja qual for o momento, lembro de um bom tempo.
Ele é o homem da minha vida, ele é o pai dos meus filhos que eu tanto sonhei, tanto esperei, assim, desde o início. Então, amor, que você curta muito esse momento, curta bastante, que você seja muito feliz como pai. É isso.
João, eu sei que você tem o coração maior do que você. Eu desejo que esse coração se multiplique em cada criança, em seus filhos, e que a felicidade seja o pano de fundo de toda a sua vida em família. Essa grande família linda que você está construindo, com muito desafio, né? Eu sei que nem tudo vai ser mar de rosas, mas você vai sempre ter a sua avó das crianças aqui para te ajudar nessa tarefa, nesse desafio que eu sei que não tem tamanho. Tudo de bom, João. Te amo também.
Eu estou extremamente orgulhosa de você, da sua companheira, da coragem de vocês. E dizer que eu estou me sentindo uma avó, né? De seis. Eu sei que você é uma pessoa especial e que essas coisas assim não me espantam. Porque é natural da sua generosidade, do seu coração. Um beijo para você, um beijo para os meus netos, um beijo para minha nora e que a felicidade seja também presente todos os dias na vida da sua família, viu? Te amo muito.
Eu queria dedicar essa mensagem, primeiro o meu pai eterno, primeiro a Deus, também é o meu pai, que sempre esteve presente, aos meus irmãos, que muitos momentos foram pais meus, o Flávio e a Natália, a minha esposa, que muitos momentos foi meu pai ali no dia a dia, as mães que eu tenho, a Márcia Cioli, que eu considero a minha mãe, também Denise Botelho, uma mãe do coração, e minha mãe Terezinha de Jesus, a todos os pais que entendem a responsabilidade e o significado disso, e especialmente a todas as mães que fazem os dois papéis, especialmente as mulheres negras de periferia, enfrentando o machismo, enfrentando o racismo, os casais homoafetivos que enfrentam a homofobia, os avós que fazem as funções de pai, né? Os irmãos, muitas vezes, como foi o caso dos meus filhos, né? Que a irmã mais velha, muitas vezes, teve que ser pai e a mãe, né? Ali, mantendo a família, muitas vezes até garantindo o alimento dessa família, e pela qual eu sou muito grato a ela. A amo e a respeito muito, porque se hoje a gente é uma família, foi porque um momento lá atrás ela foi pai e a mãe. E eu queria terminar dedicando a ela essa mensagem, né? De que, no meu caso, né? Da minha experiência, a paternidade fez nascer em mim um sentimento totalmente novo. Como eu vim de uma família humilde, hoje eu sinto a felicidade do meu pai de proporcionar coisas que ele não teve. Então eu deixo essa mensagem assim para os pais da periferia, né? Que continuem lutando sempre, porque vocês são os heróis dos filhos e das filhas de vocês, né? Desejo para todos os pais, feliz Dia dos Pais, que seja um domingo cheio de alegria. Dê um abraço no seu filho, na sua filha, diga que ama ele. Então, pai, os pais e as mães que são pais, muito obrigado, eu agradeço em nome dos filhos, muito obrigado por vocês existirem e por vocês representarem, né? Que Deus abençoe todos vocês.
Você ouviu a reportagem especial Nasce um Pai. Produção e apresentação, Marcela Diniz e Renina Valejo. Revisão, Jefferson Del Moro. Técnica de áudio, André Menezes. Produção musical, Rodrigo Rezende. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Vida boa, quanto tempo faz que felicidade e que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai. Fazer canções como as que fez meu pai. De fazer canções como as que fez meu pai.
Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.